Olá pessoal, 15 de outubro, dia do professor. Então, antes de tudo, feliz dia do professor para você. Sou o Bruno Vilar, começando o nosso podcast do Bruno Vilar. Então pessoal, vamos falar sobre ser professor. Vamos bater um papo sobre isso? Hoje é um podcast mais leve. E eu vou falar um pouco dessa minha carreira, dos 21 anos como docente. O meu processo de aprendizagem, o meu crescimento. Eu comecei a dar aula com 19 anos. Ainda na faculdade, iniciei meu processo de ser professor. E comecei a dar aula para concurso com 19 anos também. Comecei em colégio e concurso no mesmo ano, porque precisava-se de alguém de matemática financeira. E na época também, além da matemática, eu tinha feito ciências contábeis um tempo. Então, fui dar aula de matemática financeira para o concurso da Caixa Econômica. E 21 anos é uma vida, né? Profissional, né? Faltam mais 9 aí, será? Para 30 para se aposentar? Brincadeiras à parte. Então, assim, foi um processo de muito crescimento ao longo desses 21 anos, de muitas mudanças de mentalidade, de muitos amigos que eu conheci, que eu fiz e que eu aprendi durante o processo. E eu queria dividir isso com vocês nesse podcast especial, que eu queria falar sobre essa missão, que é ser professor, né? Porque ser professor, eu aprendi que eu vou trabalhar antes, durante e depois. É uma profissão que você leva trabalho para casa. Não tem jeito. Hoje mesmo, quando eu faço aulas para concurso, eu tenho que fazer o meu slide, né? Então, ou seja, eu tenho uma preparação, vou gravar a aula. Hoje, depois, eu tenho que editar a aula, tenho que preparar o material da aula. Então, sempre tem um trabalho antes, durante e depois, né? Então, o aluno sempre fala assim, ah, professor, gravar uma aula de 30 minutos, muitas vezes, a depender da aula, eu preciso de 2 horas, que é para fazer o material, organizar, até porque eu gosto de fazer coisas diferentes, ou seja, eu não tenho um material que eu vou utilizando, né? Sempre vou adaptando para cada banca, cada concurso, e esse foi um dos motivos que me fez reduzir a minha carga horária como professor de matemática e lógica, porque esse excesso de tempo, né, estava atrapalhando minhas outras atividades. Vocês sabem que eu também sou terapeuta e também hoje trabalho com processo de mentoria de aprendizagem. Então, estou me dedicando a essa nova área também. Então, nesse processo de ser professor, eu aprendi que eu precisava mudar internamente, né? Eu comecei a ser professor muito jovem, então aquele medo, né? Olha, você não pode errar, jovem demais, essas críticas eu ouvi bastante. Então foi o que eu fiz, eu foquei em ser um bom professor. E aí eu focava muito no processo de aprender, de estudar, aprendi a estudar de forma diferente. Comecei a estudar, tipo assim, como é que a pessoa pode entender isso melhor? Como é que eu posso explicar isso melhor? Então, eu mudava a leitura várias vezes fazendo perguntas. Então, se o aluno me perguntar isso, como é que eu vou explicar? E se ele perguntar aquilo, como é que eu vou explicar? Então, eu tinha essa preocupação de estar pronto para aquele conteúdo, de explicar, de trazer novidades, por exemplo. Quantas vezes na minha turma de matemática financeira eu fui testado? E aí eu sempre falava algo a mais, o cara falou, poxa, você sabe. E aí eu quebrava aqueles alunos que gostavam de testar o professor. Eu falava, ah, você conhece o sistema esse e o sistema alemão, você conhece? Não, não conheço, então. Então, eu sempre trazia um conteúdo a mais ali que eu só falaria se alguém fosse questionar a minha autoridade. E aí era uma forma de ganhar a pessoa, e aí a pessoa abria a guarda. E é muito mais fácil você ensinar quando a pessoa está com a guarda baixa, quando ela está disposta, quando está com o coração aberto para aprender. Claro que antes de começar a ensinar aos 19 anos, não começou assim do nada, né? Eu já ensinava a alguns colegas durante o ensino médio. Nós trocávamos figurinhas, estudávamos juntos, então tinha assim, aquele grupo de estudo onde eu, ó, entendi isso aqui, aí outro colega, ó, entendi isso aqui que eu não estava entendendo, então nós trocávamos figurinhas. Isso é muito importante para o meu crescimento. Claro que se você me perguntar, Bruno, e você começou muito bem? Não. Comecei muito mal. As minhas primeiras aulas foram horríveis. Inclusive, a minha primeira turma de concurso, eu só continuei nas turmas seguintes porque não tinha outra opção. Não tinha outro professor de financeira. Mas a ideia do curso era me substituir. E aí, o que aconteceu? Eu ouvi críticas, que foram muito construtivas no processo. Uma pessoa falou que minha aula era muito, né, que eu era uma pessoa legal, mas a aula era ruim. Pontuou as deficiências. Eu observei que ele tinha razão depois e resolvi mudar toda a minha forma de ensino. Foi tanto que na segunda turma o pessoal perguntou o que aconteceu comigo, que a aula estava totalmente diferente, estava mais leve, estava melhor, estava uma aula objetiva, direta. Por quê? A minha primeira turma eu não dei aula para o aluno, eu dei aula para mim. Eu tinha facilidade, então eu ia explicando como eu estava explicando para o Bruno aluno. Quando eu entendi que o Bruno aluno é diferente do Bruno professor, a chave virou. E quem está ali é o Bruno professor. Ele não está ensinando para o Bruno aluno, ele está ensinando para o João, para a Maria, para o José. Então a forma de ensinar, a abordagem de ensino é totalmente diferente no processo. Então eu precisava ensinar de uma outra forma. Ensinar de uma maneira mais leve, mais prática no processo, ensinando também as pessoas que precisavam também trabalhar a questão emocional. Né? Porque quando falo em matemática, por exemplo, nós temos aquele trauma da matemática, né? Aquele, ai meu Deus, matemática, aquela coisa do outro mundo, difícil e tudo mais. E aí você precisava ter esse cuidadozinho especial quando falava assim em matemática no processo. E aí fui descobrir depois que, estudando educação matemática, existia ansiedade matemática. Quando eu falo em matemática, aquele, ai meu Deus, né? Aquele desespero. Aprendi também que existem vários professores na vida, que esses professores são excelentes. E muitos deles não têm diploma, não têm formação nenhuma, mas têm uma sabedoria de vida sensacional. Aprendi a conviver com pessoas mais velhas também na minha vida. E foram essas pessoas que me ajudaram a perceber que eu poderia evoluir. Cada momento eu poderia crescer. Eu, por exemplo, cada curso que eu faço, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Tem que ser diferente um pouco. Eu tenho que fazer algo diferente. Eu tenho que trazer uma novidade. Eu tenho que fazer diferente no processo. Então, esse é o objetivo de ser professor, renovar. Eu me lembro que eu comprei um curso uma vez de português presencial. Eu não consegui assistir todas as aulas, acabei comprando novamente. E eu não consegui assistir a segunda vez porque era a mesma aula. Era o mesmo exemplo. Era a mesma piada. E eu falei assim, poxa, esse cara não inova. E aí, nada contra. É a mesma aula. Tudo bem, acho que a culpa é minha porque eu estou aqui na segunda vez. Mas aí eu fui perceber que não era bem assim. Que eu gosto de fazer diferente. Eu quero que o aluno chegue assim, pô, que aula diferente. Até porque o conteúdo é o mesmo, né? Português, por exemplo. Conteúdo é o mesmo. Matemática, o conteúdo é o mesmo. Diferente do direito, que está sempre no processo de renovação. Então, você tem que renovar você mesmo. Quantas pessoas, por exemplo, lançam um livro, lançam uma música e fazem um sucesso enorme e depois disso não conseguem fazer novamente sucessos, novos livros? Por quê? Porque ficam presos naquele processo. E aí você precisa se despedir, fechar o ciclo, entende? Assim, eu fiz um grande livro, beleza, uhul, comemorei, adorei. Pronto, mas agora eu preciso morrer. Morrer no sentido de transformar. E eu preciso agora pensar em escrever esse livro numa nova versão ainda melhor. E esse é o desafio. E é isso que faz sentido à vida, porque a vida foi feita para nós evoluirmos, para crescermos. Então, cada livro que eu lanço, uma nova edição, é um novo desafio. Porque eu fico pensando assim, como é que eu vou melhorar esse livro que eu já lutei tanto para melhorar? E aí você percebe que você precisa evoluir. Que você precisa crescer com seu conhecimento, com seu processo. E aí você traz um pouco da sua sabedoria. Então, vamos mudar a linguagem. Hoje, por exemplo, fala-se muito com essa nova geração que a linguagem tem que ser o mais curta possível. As frases têm que ser diretas. Então, eu tenho que pensar no livro hoje com frases mais curtas, diretas, objetivas, com exemplos, trazendo destaques. Então, eu vou pensando e adaptando para as novas gerações também. Discordo em alguns momentos, claro, que eu acho que nós estamos dando demais essa geração e isso tira o poder. Estou falando agora como um terapeuta, né? Quando você dá demais ao outro, você tira o poder dela, você enfraquece a pessoa. Então você precisa ter esse cuidado especial na situação, ok? E aí, para fechar, eu queria dizer o seguinte: olha, ninguém é tão grande que não possa aprender e tão pequeno que não possa ensinar. Então aprenda, e essa é a minha reflexão de hoje, com os professores da vida, com pessoas mais velhas que já passaram por certas experiências. Ouça, mas não siga, reflita, porque foram o caminho delas. Mas aprenda as experiências, tire reflexões do processo. Porque eu cresci muito na minha vida porque eu aprendi a ouvir. Algumas pessoas preferem apanhar para aprender. Tudo bem. Mas se você ouvir e ouvir a sua intuição, perceber os sinais da vida, e a vida vai te dando sinais. Eu fui percebendo, ontem eu estava conversando com um amigo, ele falou: poxa, você há muitos anos atrás falou que concurso ia dar uma caída, que tínhamos que buscar novas áreas. Eu falei sim. E eu falei assim: eu aprendi isso porque um colega meu, quando eu comecei a dar aula, falou: Bruno, isso aqui tem um prazo de validade. E você precisa aprender a perceber quando esse prazo de validade vai chegar. Então eu já entrei com esse gatilho, né? Essa fase de concurso, salários altos, muito trabalho. Isso é tem um prazo de validade. Claro, eu continuo tendo muito trabalho, mas o salário hoje é bem menor do que eu já recebia anteriormente. Então você tem que perceber qual é o prazo de validade. Porque ou você fica preso ali, e ele falou, muitas pessoas ficam presas naquele processo e não migram de área, né? Então, se você quer beber água limpa, você tem que chegar à primeira fonte. Então, na sabedoria da vida, e hoje nós vamos passar por várias atividades, se você quer entender a vida, perceba os prazos de validade. Toda profissão tem um prazo de validade, você precisa perceber. Assim como a chuva, a tempestade, ela não cai do nada. Ela dá sinais. Os animais, claro, eles percebem esses sinais, eles já começam a se recolher, já começam ali a se preparar para a chuva. Então, a natureza dá sinais. Até para os piores momentos da sua vida tem sinais. O problema é que a gente está com a mente tão dispersa, lendo coisas superficiais, falando coisas superficiais, nós não estamos observando o nosso eu interior. Tirando aquele momento do ócio criativo, aprendendo com a vida, aprendendo com as interações entre as pessoas, aprendendo que cada um tem uma forma de ensinar, e tem pessoas que vão te ensinar aquilo que você não quer. Tem pessoas que vão te ensinar, por exemplo, não é esse tipo de amizade que eu quero. E hoje eu sou muito autêntico nisso. Tem pessoas que eu não quero mais encontrar, que eu não quero mais sair, e eu não faço esforço nenhum para encontrar. E quando a pessoa diz, pô, não estou afim não, sem problema nenhum. Até quando é meus amigos mesmo, se é um dia que eu não estou afim, esse dia eu cheguei para um amigo e falei, olha, não vou não, agradeço o convite, mas ficar para a próxima semana, estou cansado. Ele falou, pô, descanse. E não teve briga, não teve atrito. Aí comecei a perceber, opa, minhas relações estão melhores, porque eu posso ser eu mesmo. Quando você encontra esse tipo de relação, que você se permite ser você mesmo, e claro, ser você mesmo não quer dizer ser egoísta, mas é ser também, por exemplo, eu não estava bem naquele dia, estava cansado, vou estar lá fazendo, assim, presença, né? Não é legal. Como eu já recebi convite, falei, olha, só vou chegar depois, uma festa começava às 3 horas, só vou chegar às 6 horas. E vou ficar pouco tempo, eu já avisei antes. E aí, tudo bem, foi tudo tranquilo. Então você se coloca ali no que é possível, no que é permitido fazer. Então aprenda com a vida. E se você quer aprender mais, pessoal, sobre o seu interno, eu aconselho a vocês, né, marca um atendimento de constelação sistêmica para você ver, porque a constelação a gente vai trabalhar como você está funcionando internamente, para você ver o seu processo, para você entender a sua vida. E você vê assim, quais são as funções que eu estou exercendo que não são minhas. E aí eu convido a todos vocês a serem os professores da sua própria vida, aprenderem com o processo e aprender a respeitar o outro, ok? Então, pessoal, eu queria agradecer a essa enorme profissão que é ser professor, agradecer também a esses 21 anos, sou muito grato, eu quero comemorar mais 21 também ainda, de novo, ou seja, os 42 anos de profissão, e aí continuar até a medida do possível nessa linda e essencial profissão que é ensinar. E aí, acredito muito na questão da docência. E eu acredito muito que o aluno tem que superar o mestre. E assim nós vamos evoluindo nessa jornada da vida. Então, uma boa semana para todos. Até a próxima terça-feira.